caro presidente Paulo Paim, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, queria fazer uma saudação especial aos alunos da escola que vêm visitar o Senado aqui da periferia de Brasília. Parabéns, sucesso a vocês, o Brasil depende de vocês. Estudem muito, porque é só através do estudo e da educação que nós construiremos uma Brasília, um Distrito Federal e um país mais bonito, melhor e mais comprometido com a ética e com as questões do desenvolvimento econômico. Então, boas-vindas aos alunos que vêm nos visitar hoje.
Senadora Ana Amélia, por favor. Já que a senhora fez a saudação.
São alunos do ensino fundamental da Escola Classe 10 do Gama, Distrito Federal. Então, boas-vindas a vocês, garotos e garotas, que vêm enfeitar o plenário nesta tarde de quinta-feira. Caro presidente Paulo Paim, ontem a presidenta Dilma Rousseff fez a sexta troca de comando ministerial. O ministro Orlando Silva deixou o Ministério do Esporte devido à existência de denúncias envolvendo a sua gestão no âmbito, especialmente, do programa Segundo Tempo. Tenho certeza que a presidenta cumpre com essas obrigações, a despeito de uma relação pessoal que tenha com o ex-ministro. A política, no rigor ético, precisa da determinação, de determinações com mais razão e menos emoção, menos coração. Mais da lei do que da circunstância política e partidária. E hoje a presidência, através do anúncio oficial, a senhora Dilma Rousseff, anuncia a nomeação do novo ministro, deputado Aldo Rebelo, um dos mais respeitados líderes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Já foi ministro de Lula na articulação política e com um grande espírito público e mais preocupado com o país e menos com interesses setoriais, foi o relator do Código Florestal que está em exame nesta casa. Com muita alegria, concedo a parte ao senador e colega Pedro Simão.
Eu felicito a querida companheira e amiga pelo pronunciamento. Realmente vivemos ontem um dia importante. Ao contrário da manifestação do ministro da Justiça, uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito respeito, mas quando o procurador entrou com a denúncia, ele já falou demais, dizendo que não era o caso. Quando a ministra aceitou, aí ele disse isto: o inquérito aberto do Supremo Tribunal Federal para apurar supostas irregularidades não é sustentada e nem é condenatória. Não se pode prejulgar nada, nem fazer nenhum juízo de valor definitivo. Na verdade, o ilustre e brilhante jurista e ministro fez um equívoco. Claro que nós não podemos dizer que o ex-ministro é condenado. Não é, está sendo processado.
Denunciado.
Mas entre ser denunciado... Não, foi o processo foi aceito, a ministra aceitou, está sendo processado. Mas ele pode ser absolvido, tudo bem. Mas entre isto e ser ministro, aí é muito diferente. Aí é que o ministro se engana e a presidenta aceitou. Vamos fazer até justiça ao Lula, quando ele deu uma declaração que eu achei muito importante. Olha, eu estava enganado. As coisas vêm e me contam só um pedaço, não contam o resto. Achei positiva a posição dele. Então, eu acho que realmente a presidenta está no caminho certo. E felicito Vossa Excelência, que é um partido independente, e a senhora, de um modo especial, a sua vida toda foi uma jornalista nota 10, de primeira grandeza, e agora traz essa manifestação. Eu dou solidariedade a Vossa Excelência. Acho que a presidenta merece o nosso respeito. E acho, com toda sinceridade, que nós, aqui no Congresso, devemos dar cobertura à presidenta. Não podemos fazer aquilo que alguns estão imaginando, que é dar o troco. Não, nós vamos fazer uma maioria. A maioria da governabilidade é dar apoio. Realmente é um caso raro, a manchete noticia. É 5, 6, nunca aconteceu tanto. Eu acho que houve um equívoco na composição do governo. As forças estavam muito alegres com a vitória, com a euforia, e talvez a presidente não tenha feito o cuidado devido. Mas também, Vossa Excelência, eu lhe felicito, porque se a escolha for do ministro Aldo, é nota 10. Este é um homem íntegro, um homem correto, um homem decente, um homem digno. Pode ser, Sanz, ele veio agora de uma relatoria complicada. Olha que era complicada a relatoria dele. Pode divergir de tudo que é jeito do que ele fez, mas não vi uma palavra com relação à seriedade e à dignidade dele. Acho que isso é importante. Acho que a presidência se saiu bem, e glória e louvores ao presidente. E, de um modo especial, o meu carinho a Vossa Excelência, que, aliás, na sua atuação nessa casa, vem manifestando isso. Uma independência construtiva. Está errado, está certo, está certo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Pedro Simão, que integra um grupo que vem nessa linha desde que o primeiro caso de substituição no governo da presidenta Dilma Rousseff, que não completou ainda um ano, aconteceu. E aqui tivemos a preocupação exatamente de dar sustentabilidade a essa enérgica reação da presidente em relação de casos rumorosos como esse. Se ela não toma uma decisão dessas, o governo acaba, de alguma forma, contaminado. E a sabedoria da presidente, que está revelando habilidade política e gerencial e competência para evitar exatamente essa contaminação, mostrando o compromisso que ela tem com a ética, em todos os casos, ela agiu corretamente. Tão corretamente, senador Pedro Simão, que nós aqui no Senado nos reunimos num grupo do qual eu tenho orgulho de fazer parte, Vossa Excelência, senador Mozarildo, senador Cristóvão e outros senadores, Pedro Taques, senador Jarbas Vasconcelos, exatamente com o objetivo de Randolfo Rodrigues de formar um grupo de atuação independente para ter, não um alinhamento automático de apoio à presidente Dilma, a despeito de os nossos partidos estarem apoiando o governo dela numa coalizão ampla, mas para determinar uma ação que tenha por objetivo demonstrar ao país o nosso compromisso com a ética. Porque onde há corrupção, esse dinheiro representa o roubo da sociedade que paga tanto imposto e que não fica nem um pouco satisfeita e com razão, e critica com razão esses desmandos que não constroem o país e, pelo contrário, as nossas mazelas todas de mau uso na área da saúde, do esporte, nesse programa tão importante, ocorrem por conta dessa falta de responsabilidade e compromisso com o bom uso do dinheiro público. Então, eu agradeço imensamente cada parte de Vossa Excelência, que tem uma experiência enorme, inclusive para me ensinar muito, eu recebo com grande honra e grande respeito. E eu queria também renovar esse cumprimento à presidente, porque o Aldo Rebelo, além de todas essas virtudes que Vossa Excelência exaltou como homem público, em relação à sua integridade, aos seus compromissos com o país, ele também tem uma experiência política, porque comandou no governo Lula o ministério que fazia articulação com o Congresso Nacional. E, evidentemente, isso não significa dizer que não tenha também uma boa capacidade gerencial. O deputado, como o senhor lembrou bem também, durante a tramitação do Código Florestal, teve grande serenidade e grande coragem para enfrentar e conduzir questões polêmicas com muita transparência e muita isenção, num tema extremamente polêmico. Tenho certeza de que todas as condições ele tem para comandar o Ministério dos Esportes nesse momento tão desafiador que este Ministério terá, por exemplo, de comandar e coordenar as ações da Copa 2014, da FIFA, e também as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. É preciso também, senador e senador Pedro Simão, que para o bem da sociedade, para o bem do governo Dilma, para o bem do próprio Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e para o próprio ministro Aldo Rebelo, que o grupo que permitiu os desmandos dentro do Ministério não permaneça comandando esses programas tão importantes. Essa seria a forma mais adequada de o novo ministro demonstrar os seus compromissos, que são os compromissos, eu não tenho dúvida, da presidenta Dilma Rousseff em relação à ética e em relação ao controle e à fiscalização dos recursos e dos programas que são tão importantes, especialmente aqueles que, como o primeiro tempo, segundo tempo, eles se destinam às periferias pobres do país e que podem estimular aí a inserção e a inclusão social dessa juventude que tem no futebol, digamos, um grande sonho. Qual é o jovem de periferia, senador Jorge Viana, que não gostaria de ser um Ronaldinho ou um Pelé ou, enfim, o Neymar e tantos outros? Então, eu tenho a convicção de que o programa é maravilhoso e precisa continuar para demonstrar exatamente a oportunidade desse serviço. Com alegria, concedo a parte ao senador Jorge Viana.
Senadora Ana Amélia, a senhora que chega nessa casa e com tanta dedicação todo dia e cumpre um papel de, com absoluta independência, ser uma voz que se levanta sempre procurando a defesa dos interesses do país. Vem à tribuna, mais uma vez, cumprimentar a presidente pela nomeação desse grande brasileiro que é o deputado Aldo, que já serviu ao governo do presidente Lula e que certamente fará um bom trabalho como ministro do esporte. Eu só queria cumprimentar a Vossa Excelência ao mesmo tempo em que entendo que o Brasil, que está tendo a oportunidade, 60 anos depois, de sediar o evento de maior audiência do planeta, que é a Copa do Mundo, tem que mudar essa agenda. Tem que ter um esforço de todos nós. Nós não podemos pôr a Copa do Mundo, a preparação desse evento, a condução desse evento sob suspeita. E eu estou certo que, com o envolvimento direto da presidente Dilma, do novo ministro Aldo, nós temos que virar essa página de uma agenda absolutamente negativa. E só tem uma maneira de virar essa página: mais transparência na condução da preparação da Copa do Mundo, mais envolvimento dos setores da sociedade que possam garantir a confiança na condução que é dada. A Alemanha é um exemplo de como conduzir uma boa Copa, e a Alemanha fez isso suprapartidariamente. Tem que ser algo do país, nem mesmo do governo, muito menos de algum partido. E eu espero, estou certo, que o deputado Aldo tenha as condições para fazer essa virada, porque o futebol brasileiro hoje, lamentavelmente, é tratado de maneira privada. Paixão nacional, algo que é símbolo, um cartão de visita no Brasil, mundo afora, que apaixona todos nós. Ontem eu falava aqui, tem uma espécie de máfia conduzindo o futebol brasileiro no Brasil, aqui no nosso país. É lamentável isso. Toda hora ela se manifesta de um jeito ou de outro, a ponto de terem colocado na Constituição que a justiça que está acima de todos nós não pode se recorrer a ela, como nos fazemos cotidianamente quando necessitamos, quando o assunto for futebol. Criaram a justiça deles, que eles controlam, que eles julgam e condenam. E eu acho que o Brasil precisa virar essa página para poder se habilitar perante ao mundo e aos brasileiros para realizar uma histórica Copa do Mundo, como todos nós sonhamos. Parabéns, senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senador Jorge Viana. É exatamente esse o objetivo e, claro, o legado que um evento dessa magnitude dará ao Brasil e ao meu estado, por exemplo. Porto Alegre é uma das cidades sedes da Copa de 2014. Não há dúvida de que os ganhos para a sociedade como decorrência deste evento serão muito grandes e serão maiores e melhores ainda quando houver isso que Vossa Excelência refere, que é a transparência nessas operações, porque envolvem milhões e milhões de dólares ou de reais, como queiram, e que é preciso exatamente dessa transparência para evitar qualquer tipo de suspeita sobre essas ações, cara presidenta Marta Suplicy. Em cada troca de comandos nos ministérios, a presidenta tem mantido a pasta sob os cuidados do mesmo partido ao qual pertencia o antecessor, salvo, claro, no caso do Ministério da Defesa, um ministério que não está na cota de aliança política e que dá sustentação ao governo. Muitos têm criticado o posicionamento da presidente e culpam o fato da governabilidade no Brasil estar atrelada à necessidade da formação de um governo de coalizão. Entendo que possa ser elaborada uma série de críticas ao modo como, historicamente, os governos de nosso país têm operacionalizado a construção da sua base de apoio, principalmente em relação ao uso de instrumentos artificiais de obtenção de apoio no poder legislativo, como a concessão de cargos e a liberação de emendas ao orçamento. Mas não entendo como pode ser possível a implementação de uma agenda ou de um plano de governo sem a formação de uma coalizão de partidos. Ao manter os partidos no comando dos ministérios, o governo está apenas atendendo a imposições políticas da sua base de apoio, ao mesmo tempo em que compartilha a responsabilidade pela tomada de decisões. Em alguns casos, como nas votações da Comissão da Verdade ontem nesta casa, ou da Lei de Acesso à Informação, senador Romero Jucá, na terça-feira, foi possível unanimidade em torno desses assuntos. Não apenas o governo que mandou os projetos para o Congresso Nacional, mas a oposição, junto com o governo, dada a relevância do assunto para o país. Então, é preciso que se entenda a governabilidade nessa extensão e com o tamanho dessa responsabilidade. Isso não invalida o esforço da presidenta Dilma Rousseff em promover o combate à corrupção no âmbito da administração pública, com ações que têm obtido o apoio da população brasileira, constatado nas recentes pesquisas de opinião. Também há muita crítica aos convênios firmados entre o governo e organizações não governamentais, principalmente do terceiro setor. Quanto a isso, senhora presidenta, considero que o Estado não pode ser o grande Leviatã de quem a sociedade tudo depende. Penso que o papel das organizações sociais do terceiro setor é imprescindível e não podemos tomar o caso de algumas organizações para generalizar ou rotular críticas a todas as demais. É preciso separar o joio do trigo. Muitas organizações sociais no Brasil são importantíssimas e prestam trabalhos sociais de alta relevância para o bem-estar de suas comunidades. Cito o caso da saúde pública, por exemplo, ou das instituições que atendem as pessoas portadoras de necessidades especiais. Entendo que para enfrentar a corrupção está na hora do nosso país avançar muito na profissionalização das ações governamentais, com maior rigor e mais qualidade de gestão. Já avançamos muito em transparência com a evolução dos meios de comunicação. Hoje o cidadão pode acompanhar de casa a execução orçamentária de um ministério ou então os nossos trabalhos aqui no Senado. É possível verificar o andamento de programas e também a tramitação dos projetos que debatemos diariamente no Congresso Nacional. Mas é preciso, sobretudo, melhorar o nível de profissionalização e de profissionalismo. Para isso, é necessário que fortaleçamos as carreiras típicas de Estado, aumentando assim a qualidade técnica do trabalho que é produzido na esfera governamental. Faz parte do nosso papel, senadora Marta Suplicy, como parlamentares que possuem cargos eletivos e que militam nos partidos, zelar pela qualidade das indicações políticas para os postos no Poder Executivo. Indicar personalidades públicas que tenham um passado reconhecido de observância aos bons preceitos republicanos e, se possível, afinidade com o tema da pasta que irá gerir é uma responsabilidade dos partidos políticos. Somente desta forma será possível aumentar os mecanismos de controle sobre os recursos que são empregados diretamente pelo poder público ou em parceria com o terceiro setor. Gostaria de finalizar esse pronunciamento, senadora Marta Suplicy, com dois apelos, um ao governo federal e outro aos demais senadores desta casa. Ao governo, enfatizo a necessidade, mesmo com a troca de comando de ministérios e a realização de auditorias dos convênios firmados, os programas não sejam abandonados. Cito o caso de um programa do Ministério do Turismo que beneficia os idosos, mas que chegou ao fim sem atingir os seus objetivos por causa dos problemas que passou no Ministério do Turismo. Senhora Presidente, gostaria de enaltecer os trabalhos desta casa nesse segundo semestre. Aprovamos medidas importantíssimas, como as alterações da Lei do Simples, a divisão dos royalties do petróleo, a lei do sigilo de documentos públicos e a criação da Comissão da Verdade ontem à noite. Esta casa deu, nos últimos meses, muitas respostas que eram aguardadas pela sociedade. Mas para que encerremos o ano com o dever cumprido, resta ainda a aprovação do Código Florestal e da aprovação da Emenda 29, fundamental, senador Mozarildo, para a área da saúde. Precisamos encontrar o equilíbrio entre a necessidade crescente da produção de alimentos e a preservação ambiental. Este é um compromisso